destaca qual horário você costuma fazer a sua última refeição. Estudos recentes sugerem que jantar muito tarde e deitar logo em seguida pode estar associado ao maior risco de câncer colorretal. Isso não significa que a refeição noturna cause o câncer, mas reforça a importância de respeitar o relógio biológico e evitar comer muito próximo do horário de dormir. Além do horário de dormir, a qualidade da alimentação e o estilo de vida continuam sendo os fatores mais importantes para a prevenção. Sempre que possível, procure fazer uma refeição 2 a 3 horas antes de deitar, especialmente se houver refluxo, esse desconforto digestivo ou hábito de grandes refeições à noite. Essa recomendação pode beneficiar a digestão e a qualidade do sono, embora ainda sejam necessários mais estudos para confirmar o impacto direto sobre o risco de câncer. Então, dormir de estômago cheio pode aumentar o risco do câncer de intestino, alertam os estudos.
Os ventiladores pulmonares, eles são equipamentos de suporte à vida, não é? Capazes de auxiliar no funcionamento dos pulmões em pacientes comprometidos. E para garantir pleno funcionamento, as normas regulatórias impõem cenários de testes rigorosos em simuladores de pulmão projetados para replicar a dinâmica respiratória humana. Contudo, os cientistas perceberam que os aparelhos voltados para a categoria neonatal não atendiam ao padrão necessário. E para preencher essa lacuna, uma pesquisa do Laboratório de Engenharia Biomédica da Escola Politécnica da USP e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, desenvolveu e avaliou 6 propostas de simuladores de pulmão de recém-nascidos. Os materiais desenvolvidos simulam um órgão rígido e de volume baixo. E uma das propostas já foi inclusive aprovada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Bom, os aparelhos de teste, eles devem ser adaptados para reproduzir o pulmão de cada grupo, assim como os ventiladores pulmonares. Isso porque os equipamentos de ventilação podem contemplar diferentes faixas etárias, ao mudar a quantidade de volume de ar entregue, que é ajustado, né, segundo a capacidade do órgão, para pacientes adultos, infantis e neonatais. As novas propostas aprimoram os simuladores de baixa complacência, que é a métrica para a capacidade dos pulmões, com baixo custo, além de serem facilmente reproduzidos. Portanto, ideal, não é, para uma escala industrial. Quando é adulto, o simulador de pulmão tem uma complacência bem maior, uma elasticidade maior. Quando é para neonato, recém-nascido, simula uma situação bem crítica, explica Sara Mello, que é engenheira biomédica e autora do estudo de mestrado Proposta de Simulador de Pulmão Neonatal para avaliação de ventiladores pulmonares. Na pesquisa, eles foram fabricados a partir de diferentes combinações de folhos de silicone, placas de acrílico e também molas. Henrique Moriá, que é orientador, né, da pesquisa, coordenador do laboratório, explicou em entrevista ao Jornal da USP que durante a pandemia de Covid, o grupo foi procurado pelo Ministério da Saúde para atuar no enfrentamento à doença. E o papel dos pesquisadores era realizar a manutenção de equipamentos médicos de ventilação para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, o Ministério da Saúde, nas palavras dele, não é, do professor, o Ministério da Saúde nos procurou para testar esses equipamentos que iam ser distribuídos pelo país no auge da pandemia. E nós testamos um modelo para cada lote que foi distribuído. O foco estava em garantir o funcionamento dos equipamentos para adultos, mas foi naquele momento que ficou evidente a defasagem na ventilação neonatal.
Página do Gustavo Duarte destaca: um novo estudo clínico mostrou que jantar muito tarde, mesmo quando a refeição é saudável, pode prejudicar a sua saúde. Ela aumenta a pressão arterial durante a noite, piora o controle da glicose, eleva a frequência cardíaca. Essas alterações podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Neste ensaio clínico randomizado, 39 adultos entre 36 e 75 anos com sobrepeso ou obesidade metabolicamente estáveis e com baixo a moderado nível de atividade física, que são não atletas, né, foram acompanhados por 7,5 semanas. Tudo mantido constante. A mesma dieta, a mesma quantidade de calorias e o mesmo nível de atividade física. A única variável foi o horário da última refeição. Jantar tarde versus terminar de comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Os pesquisadores avaliaram pressão arterial durante o sono, a frequência cardíaca durante o sono, também a variabilidade da frequência cardíaca, um marcador de recuperação do sistema nervoso autônomo, o cortisol, glicemia. Após pelo menos 3 horas entre o jantar e o horário de dormir, os participantes apresentaram maior redução da pressão arterial durante a noite, menor frequência cardíaca, aumento da variação da frequência cardíaca, redução dos níveis de cortisol, melhor controle da glicemia e maior sensibilidade à insulina. Tudo isso sem mudar a dieta nem as quantidades de calorias consumidas. Então não foi a comida, não foram as calorias, foi o horário. Mesmo que a sua alimentação seja saudável, jantar muito tarde pode prejudicar a sua saúde. O seu corpo funciona de acordo com o ritmo circadiano. Quando você respeita esse ritmo, favorece o metabolismo e otimiza a sua saúde. Ou seja, os detalhes importam. Logicamente que cada caso é um caso, né? Eu não dito regras do jogo, estou apenas compartilhando os dados de um artigo e que é algo que já está consolidado através de diversos outros. Então, o que que você faz aí para amenizar esses estragos, né? O que que você pode fazer na sua vida, por exemplo, sem mexer em nada, mas nas suas calorias, né, o que você come, mas alterando principalmente o que você faz no horário que você está fazendo. Você vê só os resultados quando você antecipa muito o jantar.
A ciência prova que o envelhecimento não é sinônimo de demência quando o estilo de vida muda. Então é o que já sabemos, mas precisamos aprender todos os dias. Dieta, exercícios e socialização. Deixa eu compartilhar com você um estudo que é latino-americano, com intervenções em vários domínios, não é? São casos de demência e problemas relacionados que têm crescido, com aumento, claro, da expectativa de vida. Mas ninguém está irremediavelmente fadado à perda cognitiva acentuada apenas por envelhecer. Isso também vale para populações de países de média e baixa renda. Vimos há pouco um estudo global. Também é esta a realidade. Pesquisas que implementam programas estruturados de intervenções no estilo de vida, incluindo alimentação e treino físico e mental, vêm mostrando cada vez mais que eles são eficientes na melhora da saúde do cérebro. Agora, um estudo de 2 anos, feito com mais de 1.000 idosos de 11 países latino-americanos, adaptou as intervenções para contextos locais e alcançou 55% de melhora na cognição global dos participantes. Então, a melhora ela se deu no grupo que participou dessas intervenções supervisionadas, com atividade física tudo junto, né? Treino cognitivo, dieta adequada e controle de fatores de risco cardiovascular, em comparação a um grupo que recebeu apenas orientações sobre estas áreas. A cognição global é uma medida composta que inclui a memória episódica, aquela de, por exemplo, acontecimentos específicos, não é? A função executiva, também chamada de controle cognitivo, e a velocidade de processamento, que é aquele tempo de reação a uma informação ou estímulo. Sabe quando você fala com a pessoa, ela demora para processar? Esse é o tempo de reação. Entretanto, todos estes aspectos avaliados separadamente também apresentaram melhorias. Já se esperava um efeito possivelmente maior não é, das intervenções em relação aos estudos em que esta pesquisa se inspirou, feitos na Finlândia e também nos Estados Unidos, por conta do maior risco cardiovascular, da alta prevalência de diabetes e da menor escolaridade entre latino-americanos. Essa é uma preocupação, porque há uma relação da doença, cognição e escolaridade. Ou seja, em uma população mais vulnerável, intervir pode ter um impacto ainda maior. Mesmo assim, ficamos surpresos com os números, explica a professora da Faculdade de Medicina, Cláudia Suemoto. Ela é uma das autoras do artigo que acaba de ser publicado na revista The Lancet. Uma grande lição desses estudos é que as intervenções têm muito mais sucesso se realizadas em multidomínio, combinando várias dimensões. Muito mais do que trabalhar isoladamente, só atividade física, só alimentação ou só treino cognitivo, comenta Mônica Iassuda, que é professora do curso de gerontologia da IASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela é também autora deste artigo. Então a gente vai conseguir reduzir o risco da demência se fizermos um pacote de ações. Isso é possível de ser feito no SUS, na atenção primária. As UBSs, que são as unidades básicas de saúde, já oferecem ações em quase todos esses aspectos. Falta agora articulá-las, explica a pesquisadora. Então, um assunto importantíssimo, interessa a todos, não é? Porque ou estamos neste processo, ou estamos acompanhando este processo de nossos pais. Importantíssimo tema. Ciência prova que envelhecimento não é sinônimo de demência. Quando o estilo de vida muda, está em destaque em jornal.usp.br. É só você acessar na íntegra.
Rádio Cidade Jundiaí.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Ih, a comida não caiu legal.
Vai passar mal, fica tranquilo que tendo às vezes no final, pra quando o almoço não bater.
Lufthal Max, duas vezes mais concentrado para alívio da dor dos gases. Simeticona, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser...
Envelhecimento saudável.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Envelhecimento Saudável, o espaço na Rádio USP para conversar sobre como envelhecer com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Breno Marino e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, frequente na terceira idade e que, ao contrário do que muitos pensam, não é algo inevitável da idade: a incontinência urinária. Para entendermos o que causa essa condição, seus impactos e, principalmente, como tratá-la, recebemos o médico Egídio Dória. Egídio, para abrirmos o nosso papo, o que caracteriza a incontinência urinária e quais são as suas principais formas?
Olá, Breno. De uma forma muito simples, a incontinência urinária pode ser definida como a perda involuntária da urina perorétrica. Ela não deve ser vista como a consequência normal do envelhecimento, mas sim como um problema que deve ser investigado. Ela pode ser dividida em quatro tipos principais: a incontinência de esforço, que é a perda da urina ao tossir, espirrar, rir ou fazer uma atividade física; a incontinência de urgência, ou bexiga hiperativa, que se caracteriza por aquela vontade súbita e intensa de urinar, onde a pessoa mal tem tempo de chegar ao banheiro; a incontinência mista, que une os sintomas de esforço e urgência; e a incontinência por transbordamento ou funcional, que está associado ao esvaziamento incompleto da bexiga ou a dificuldades gerais de mobilidade do idoso.
Esse é um problema que atinge uma parcela considerável da população aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Urologia estima que a condição atinge cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens acima dos 40 anos. Além do impacto físico, existem consequências emocionais e sociais, não é mesmo?
Sem dúvida. Os impactos vão muito além do físico. A incontinência pode gerar vergonha, baixa autoestima, ansiedade e depressão. O convívio social é severamente afetado. O idoso começa a evitar reuniões familiares e atividades fora de casa, por medo de passar por constrangimentos. Há também prejuízos na qualidade do sono, por conta da noctúria, que é o despertar constante à noite para urinar, e um aumento real no risco de quedas, infecções urinárias e lesões na pele. O que era uma questão biológica vira um isolamento social preocupante.
Com certeza é um círculo complexo que exige atenção. Com o avançar da idade, mudanças anatômicas e no estilo de vida contribuem diretamente no surgimento desse quadro. Por exemplo, no envelhecimento, o enfraquecimento natural dos músculos do assoalho pélvico e a redução da capacidade de armazenamento da bexiga. No caso das mulheres, a queda hormonal pós-menopausa agrava a situação. Que outros fatores atuam nessa situação, Egídio?
Breno, além das mudanças que você citou, a redução da mobilidade física, o uso de determinados medicamentos e a presença de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, problemas neurológicos e problemas da próstata no homem são também fatores que tornam a incontinência mais frequente nessa fase.
No meio disso tudo, a grande notícia é que a incontinência urinária tem tratamento e pode ser controlada, não é mesmo? Quais são os caminhos para quem busca ajuda?
Com certeza, Bruno. Não é algo para se calar ou ter vergonha. É uma condição perfeitamente tratável. O diagnóstico precoce feito por profissionais como geriatra, urologista ou ginecologista abre portas para o tratamento altamente eficaz. Geralmente começamos pelas abordagens conservadoras e não medicamentosas, que trazem ótimos resultados. Os famosos exercícios para fortalecer o assoalho pélvico, fisioterapia, treinamento de bexiga, controle na ingestão de líquidos e a redução de substâncias irritantes, como cafeína e o álcool. Para casos específicos, existem medicamentos direcionados, técnicas cirúrgicas modernas e menos invasivas, além de suportes práticos, como absorventes específicos para proteger a pele.
Perfeitamente. Em resumo, tratar incontinência urinária é um ato de respeito com a sua própria autonomia, dignidade e bem-estar. Por isso, não normalize o problema, busque ajuda médica e converse abertamente sobre o assunto. Eu sou Breno Marino e conversei hoje com o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Ouça este e outros episódios em jornal.usp.br/atualidades ou no seu agregador de podcasts preferido. Até a próxima!
Envelhecimento saudável.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Professor, reconhecer cores é uma função importante da visão?
Entre as sensibilidades mais incríveis está
A capacidade de reconhecer as cores e as suas nuances. Os olhos são bem desenvolvidos para isso. O segredo está nos diferentes comprimentos de onda dos raios luminosos que fazem com que a luz tenha essas diferentes cores e nas nossas células fotossensíveis dentro dos olhos, diferentes comprimentos dessas ondas fazem com que sejamos capazes de reconhecer cores numa situação tão banal e corriqueira quanto como muito relevante para o dia a dia. Nos acostumamos a reconhecer alimentos pelo tom de cor que adquirem quando estão maduros e identificar situações de atenção ou de beleza natural, em grande parte também pela visão de cores. Em dias quentes e situações alegres, vestimentas tendem a ser de cores claras, nas noites e nos dias frios, roupas escuras são preferidas. Assim, as cores ajudam a destacar ou disfarçar pessoas e animais na multidão ou na natureza. E ajudam também os animais a reconhecer os alimentos durante o dia ou a noite e também reconhecer a caça e os predadores. Disso se vale também os animais, presa ou predadores, para escapar ou aumentar o seu desempenho na caça.
Animais caçadores de diferentes cores têm desempenho diferente na sua atividade, professor?
Poucos animais de pelagem branca ou clara são caçadores noturnos. A interpretação adaptativa mais simples é que seria que esses animais apresentariam uma desvantagem competitiva frente à caça, pois seriam mais facilmente identificados e perderiam oportunidade no competitivo mundo natural. Um grupo de pesquisadores da Suíça, liderados por Kim Schauscher, que há tempos faz estudos de observação da natureza, resolveu desafiar essa hipótese e publicou os resultados recentes no mês passado. Para isso, esse grupo observou, ao longo de 354 dias, 69 corujas macho que têm o hábito de caçar pequenos roedores à noite, divididos então entre corujas vermelhas, difíceis de serem reconhecidas no escuro, e corujas brancas, que principalmente nas luas cheias, nas noites mais claras, são muito vistosas. A intenção foi comparar a taxa de sucesso da caçada entre as vermelhas, que teriam a vantagem da camuflagem, e as brancas, que seriam mais rapidamente detectadas pelas presas, dando a elas tempo de fugir. Foram registrados quase 18 mil ataques. Os resultados, surpresa ou não, são que as taxas de sucesso na caçada, tanto das corujas vermelhas discretas como das brancas vistosas, foi semelhante. O que foi mais curioso é que enquanto as corujas vermelhas mantinham estratégia similar durante todo o ciclo lunar, as corujas brancas apresentaram estratégias diferentes, comparando as noites claras de lua cheia, quando ficavam mais escondidas, com as noites escuras de lua minguante, quando ficavam mais expostas durante a caçada, revelando assim uma estratégia flexível para superar a sua limitação de se camuflar da cor clara aos olhos da caça. O estudo mostrou então um bom exemplo de adaptação de estratégia ao ambiente para suplantar a capacidade de visão de cores e até da visão noturna dos seus rivais, as suas caças na natureza.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Você sabia que a USP oferece cursos de graduação e de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento? A USP oferece cursos de graduação, de mestrado e de doutorado em todas as áreas do conhecimento. E todos os cursos são gratuitos.
Feijão com arroz. 3, 4 feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Heraldo Aguiar.
Se quieres saber, verá ningún destino, sin ningún porqué.
que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos?
Vamos a página aqui da carlacarnívora.oficial. Não sigo essa página, mas é interessante as informações que ela coleta aqui. Bicarbonato de sódio não é um truque de saúde, é um medicamento esquecido. Em 1924, os médicos os usavam para combater a gripe. Hoje, pesquisas mostram que ele combate células cancerígenas e elimina a inflamação. Então, por que paramos de usá-lo, diz ela? A versatilidade do bicarbonato de sódio vai além de ser apenas um truque de saúde. É um remédio esquecido que resistiu aos testes do tempo. Pesquisas agora mostram que ele pode ajudar a eliminar a inflamação, uma causa a raiz de muitas doenças crônicas. Seja como um agente desintoxicante, um remédio anti-inflamatório ou um auxiliar digestivo. O bicarbonato de sódio oferece inúmeros benefícios que podem apoiar sua saúde e bem-estar geral. Ao receber o poder do bicarbonato, ao descobrir o poder do bicarbonato de sódio, você está acenando em um remédio natural confiável há gerações. E enfatizamos a importância de usar ingredientes simples naturais para a cura. E o bicarbonato de sódio é um exemplo perfeito de como a natureza fornece soluções eficazes para problemas de saúde moderna. De combate às inflamações e células cancerígenas, esse ingrediente simples pode ser uma ferramenta poderosa na rotina e bem-estar, ajudando a alcalinizar o corpo, neutralizar a acidez e reduzir os sintomas de vários problemas de saúde. Veja só, hein? Otimiza o sistema imune, reduz a inflamação, melhora a condição digestiva e reduz resposta imune. Será que a gente tem aqui como ingerir ele? Aqui na página, após a administração de bicarbonato de sódio, por 2 semanas a população de células imunes mudou, que promovem a inflamação. Bicarbonato é vida, assim como tantas outras coisas naturais, mas mais do que fizeram esquecer disso com tanta lavagem cerebral, diz aqui a página. Embora acordar e entender que a salvação, primeiro para dentro, segundo para a natureza e para todas as coisas que ela nos dá, diz aqui a página. Necessariamente eu não sei como é que é a gente faz, né, a ingestão desse produto, se dilui, se não, mas dizem que reduz o pH do estômago, faz outras coisas. Eu gosto de escovar o dente com bicarbonato de sódio, né? Como um comentário que tem aqui, olha, é normal na minha família quando tomar o bicarbonato. Quando está com desconforto, normalmente meio copo de água com uma colherzinha de bicarbonato é o suficiente. Tá aí, então essa pode ser uma receita que ajude aí as pessoas.
Apesar de muitas vezes passar despercebido durante a prática de exercícios, um tipo específico de contração muscular vem ganhando destaque entre pesquisadores por seus efeitos no fortalecimento do corpo. Presente em movimentos simples como descer escadas, abaixar um peso ou controlar a descida de um agachamento. O exercício excêntrico acontece quando o músculo gera força enquanto se alonga. Estudos recentes mostram que esse mecanismo produz um estímulo mecânico importante, favorecendo adaptações que contribuem para o aumento da força, o ganho de massa muscular e a melhora da capacidade funcional. Tudo isso com menor demanda energética em comparação a outros tipos de contração. É o que explica o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto.
O exercício excêntrico acontece quando o músculo produz força enquanto está sendo alongado. Um exemplo simples é a descida de um agachamento, a descida de uma escada, né, de um degrau de uma escada, no momento de abaixar um halter no exercício, na rosca do bíceps, né, femoral, ou também no momento da corrida, quando a gente toca o solo e faz a contração muscular, mas para fazer aquela fase de frenagem da corrida e não a fase de propulsão.
Apesar de atuarem sobre os mesmos músculos, as contrações excêntricas e concêntricas possuem características distintas.
Na contração concêntrica, o músculo encurta enquanto produz força, como quando subimos no agachamento ou no levantamento de peso ou na fase da propulsão da corrida. Na contração excêntrica, ocorre o contrário, o músculo vai alongar ainda ativo. Então o músculo está tentando encurtar, mas ele está alongando. Lembrando que o músculo, ele sempre, na produção de força, ele encurta para produzir força, mas em muitos casos ele pode produzir força de encurtamento, mas estar alongando. A diferença central é que na fase excêntrica, o músculo consegue suportar forças maiores, com menor custo energético. Então isso exige do músculo, né, gastando menos, o que potencializa o poder de ativação e de recrutamento muscular.
Mas afinal, como o exercício excêntrico consegue gerar ganhos musculares com menor gasto energético?
O estímulo principal para o músculo não é apenas o gasto de energia, mas sim a tensão mecânica, ou seja, o estiramento dele, o quanto que ele está sendo exigido para ser tracionado. Na ação excêntrica, o músculo consegue produzir ou suportar forças maiores usando menos oxigênio ou menos energia metabólica para produzir a mesma tensão. Ou seja, né, existe uma combinação interessante aqui, o alto estímulo mecânico para adaptação muscular, mas menor custo cardiovascular e metabólico. Por isso, ele pode ser eficiente para força e hipertrofia, mesmo sem provocar a mesma sensação de exaustão dos treinos que trabalham com isometria ou com exercício concêntrico.
E por que esse tipo de exercício exige menos esforço cardiovascular e metabólico em comparação aos outros tipos de treino?
Porque na contração excêntrica o músculo consegue controlar cargas altas com menor custo energético. Ou na prática isso seria, com a mesma carga mecânica, haver um menor consumo de oxigênio pelo corpo e menor resposta da frequência cardíaca, menos batimento, né, e menos exigências para o músculo cardíaco, para o coração. Por isso é uma alternativa interessante para gerar estímulos de força sem produzir tanta fadiga cardiovascular.
O exercício excêntrico é fundamental para a preservação da massa muscular durante o envelhecimento.
Durante o envelhecimento ocorre a perda progressiva da massa muscular e, consequentemente, da força muscular, que vai prejudicar nas atividades do dia a dia. Isso é chamado, né, de sarcopenia. Então o exercício excêntrico pode ajudar porque ele oferece um estímulo mecânico forte para os músculos com menor exigência energética. Isso é especialmente interessante para idosos, né, nesse caso, que muitas vezes tem menor capacidade cardiovascular, menor tolerância a treinos intensos. Quando bem prescrito, né, com progressão gradual e realizado de forma adequada, esse tipo de exercício excêntrico ele pode preservar a força muscular, a massa muscular, consequentemente a equilíbrio, a autonomia funcional do dia a dia.
Eu conversei com o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, e ele falou sobre o exercício excêntrico, que vem ganhando destaque na ciência por fortalecer músculos com menos esforço.
O destaque aqui vem do Instituto Dr. Hussein Awada. Se a alimentação estiver ruim, o medicamento não é eficaz, diz ele. Se a alimentação estiver boa, o medicamento não é necessário. A alimentação não é apenas uma fonte de energia, ela fornece nutrientes que o corpo precisa para funcionar, reparar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e manter o equilíbrio do organismo. Isso não significa que medicamentos não sejam importantes quando necessários, mas significa que a base da saúde começa muito antes deles, nas escolhas que fazemos todos os dias. O que você coloca no prato hoje pode impactar diretamente, olha só, pode impactar diretamente sua disposição, seu metabolismo, sua imunidade e a sua qualidade de vida amanhã. Pequenas mudanças feitas com consistência geram grandes transformações ao longo do tempo. Saúde não é apenas tratar doenças, é criar condições para que elas não apareçam. Invista na sua alimentação, seu corpo agradece.
Matéria especial agora aqui na cidade, direto da USP, com a jornalista Roxane Herr.
Inteligência artificial entre médico e paciente, prontuários, tendências. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa realidade na gestão hospitalar e também do uso da tecnologia. Que impacto isso tem para as burocracias, né? A gente está falando dos prontuários. Tem impacto também no diagnóstico, a decisões do governo, da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina também para apoiar. São regras, normas para apoiar o uso dessa importante tecnologia na área da saúde. Esse é o tema que eu converso com o professor Alexandre Chiavegato. Ele é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, está aqui com a gente. E partindo de dados de uma pesquisa TIC Saúde 2025, mostrando que a inteligência artificial, ela já é utilizada por 18% dos estabelecimentos de saúde no Brasil. No ano anterior, o uso era de apenas 4%. Esse é só um ponto de partida de um dado que pode nos ajudar a pensar sobre quais ferramentas têm sido adotadas, modelos de linguagem, por exemplo. A gente está falando do ChatGPT, 76%, né? Mas tem muitas outras coisas, automatização de fluxo de trabalho, enfim, a inteligência artificial já é uma realidade na gestão hospitalar. E para vocês, profissionais dessa área, que importância isso tem tido, professor?
Isso, exatamente. Então, esse resultado, né, de 18%, né, dos estabelecimentos de saúde usando IA, né, é importante deixar claro que são os estabelecimentos, né? Os profissionais de saúde hoje é 100%, tá? Então, hoje, todos os profissionais de saúde, assim como profissionais de outras áreas, né, estão usando esses algoritmos para melhorar decisões, né? Mas ainda na gestão hospitalar é uma coisa que você precisa inserir dentro do seu dia a dia, do sistema, né? Então, é uma coisa que vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas já está se tornando uma realidade. Então, hoje, a inteligência artificial na saúde, né? A primeira área que ela chegou com força institucionalizada é exatamente a questão da gestão do sistema de saúde, né? Então, hoje, os estabelecimentos de saúde estão usando IA para diversos motivos, né? Como organizar fila de paciente, por exemplo.
Uhum.
Tá, então, nem todo paciente precisa de 20 minutos de uma consulta ou 40 minutos de uma consulta. Esses algoritmos de inteligência artificial conseguem analisar o histórico dos pacientes e dar uma previsão de quanto tempo de consulta cada paciente vai precisar. E, com isso, você consegue alocar melhor a sua fila de pacientes, né? Então, alguns pacientes vão precisar de 5 minutos, né? Uma renovação de uma receita. Outros pacientes vamos precisar de 50 minutos, por exemplo. E com isso você evita esses momentos aí de altíssima demanda e baixa demanda, né, entre os diferentes profissionais, e você evita problemas como burnout, etc. Né? Outro exemplo é evitar um no-show, né, de um paciente que não vem na consulta. Os algoritmos, de novo, conseguem analisar aí centenas de pacientes, milhares de pacientes, milhões de pacientes, e conseguem predizer, dado o histórico do paciente, qual paciente provavelmente não vai vir na consulta. E com isso, o estabelecimento de saúde liga para esse paciente, né, evitando, garantindo que esse paciente venha de fato nessa consulta, evitando aí essas ineficiências dos sistemas que vêm do fato do paciente não vir na consulta. Existem relatos nos Estados Unidos de estabelecimento de saúde indo na casa da pessoa, né, de tão grave que é a questão do no-show, né, de garantir que esse paciente venha de fato nessa consulta. Então, IA para gestão do sistema de saúde já é uma realidade hoje, né? E está começando uma segunda área, chega com força também, que é IA para diminuir burocracias no sistema de saúde. Que é impressionante a quantidade de tempo que o profissional de saúde passa com burocracia, né? Que é uma coisa que o profissional de saúde não quer fazer, tá? Não gosta, e é uma grande ineficiência do seu tempo de trabalho. Por exemplo, começando pela principal queixa dos médicos e dos pacientes depois de uma consulta, que é o fato de que o médico, durante a consulta, tem que ficar olhando para baixo e preenchendo prontuário eletrônico. Está olhando para o seu teclado e preenchendo prontuário eletrônico durante uma consulta, né? Então, é a principal queixa dos médicos e dos pacientes. O que já está acontecendo hoje? O médico conversa com o paciente, né? E o algoritmo ouve a conversa e preenche o prontuário eletrônico. Tá? Então, já vem ali na tela do profissional de saúde o prontuário sendo preenchido. Você não precisa coletar isso duas vezes, né? Uma pela fala e outra pela digitação. Só pela fala, é suficiente. Tá? Então, simplesmente a primeira chegada dos algoritmos de IA no consultório, simplesmente para resolver aí a principal questão dos médicos e dos pacientes. E aí a gente chega na terceira, que ainda não é uma realidade, está começando a aparecer, mas que vai ser a maior transformação de todas da inteligência artificial, não apenas na saúde, né? Eu acho que vai ser o maior benefício da inteligência artificial na sociedade como um todo, vai ser a terceira área dentro da saúde, que vai ser o auxílio à decisão clínica. Tá? Os algoritmos auxiliares profissionais de saúde em decisões, principalmente diagnóstico, né? qual o diagnóstico desse paciente, dadas as características desse paciente, e também de prognóstico. Né? Uhum. Qual é a gravidade, qual vai ser a evolução clínica desse paciente, etc. Não é uma realidade hoje ainda no sistema de saúde, apesar de usar os mesmos algoritmos, as mesmas técnicas e as outras áreas, não é uma realidade hoje, porque é uma área muito consequente, né? Literalmente de vida ou morte. Uhum. Tá? Então, ainda temos muito a avançar na inteligência artificial, né? Eu costumo dizer que a área da inteligência artificial está na sua pré-história, né? A gente está muito no início ainda, os algoritmos têm muito a melhorar, temos muitos dados melhores para serem coletados, etc. Então, uma área que é literalmente de vida ou morte, né? Que é a atenção à decisão clínica, ela vai esperar um pouquinho mais.
Claro.
Tá? Mas nessas duas primeiras áreas, gestão do sistema de saúde e diminuição da burocracia, já está começando a ser uma realidade, sim.
Estão avançando. Agora, vamos. Tudo isso que o professor falou foi ótimo, ele trouxe um cenário para a gente, dá para entender o que está acontecendo em cada área, em que ritmo isso está acontecendo. Vamos pensar tudo isso na realidade pública. Professor, o governo federal ele anunciou a criação da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS, né? E aí é tudo isso que a gente está falando aqui, IA, Big Data, tecnologias digitais. Então, vamos pensar isso para o impacto que isso tem, porque a gente relaciona impacto, demanda, isso numa rede de sistemas de hospitais e serviços do SUS. Como é que o senhor vê isso?
É excelente, né? Exatamente isso que a gente precisa, que são redes não apenas de coleta dos dados, né? Que é o primeiro ponto, né? Num país tão diverso e tão desigual que nem o Brasil, nós precisamos de dados de todas as realidades do sistema de saúde brasileiro. Então, à medida que você vai unificando essa coleta de dados, você vai conseguindo mais exemplos dos tipos de pacientes diferentes. Né? Nenhum país do mundo tem pacientes tão diferentes que nem o Brasil, né? Com níveis socioeconômicos muito desiguais, né? Com fatores de risco muito diferentes, com hábitos alimentares muito diferentes, com origens genéticas muito diferentes, etc. Então, essa unificação da coleta de dados é o primeiro passo e o passo mais importante. Em segundo lugar, a unificação do uso desses algoritmos, né? Ver o que os profissionais de saúde querem, né, a partir desses algoritmos, o que está dando certo, o que pode mudar, em quais áreas são mais necessários no momento, em quais áreas esses algoritmos hoje, que ainda estão na sua pré-história, né, do seu desenvolvimento, já podem ter um impacto, né, quais áreas ainda têm mais resistência, etc. Então, para tudo isso, nós precisamos unificar esse sistema. Então, essa iniciativa é muito bem-vinda por esses dois motivos, né? Então, em primeiro lugar, para garantir a coleta dos dados, em segundo lugar, para a gente ver, né, na hora de colocar esses algoritmos em prática, o que os profissionais de saúde querem, o que eles estão gostando e o que a gente pode ajustar e melhorar.
Bom, diante dessa realidade, professor Alexandre, surgem questões éticas, legais. Aí, isso levou o Conselho Federal de Medicina a criar, foi nesse ano, né, uma norma para regulamentar o uso da tecnologia entre médicos. Então, queria ouvi-lo sobre isso. Que impacto essa medida traz? Dados de pacientes, por exemplo, é um tema sensível, né?
Foi uma ótima iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Eu achei uma iniciativa bem sensível e bem adequada, né? E dois grandes pontos se destacam, né? Em primeiro lugar, o fato de que a responsabilidade é sempre do médico, né? O algoritmo não vai tomar decisões sozinho numa área tão importante, né? E tão delicada que é a área da saúde. Então, vai sempre passar pelo médico, vai ser um auxílio à tomada de decisão do médico. Então, e a segunda é o fato de que o médico não precisa usar esse algoritmo se o médico não quiser. Tá, eu acho extremamente sensível, né? Porque você forçar a pessoa a usar algo quando ela não quer usar, necessariamente os resultados vão ser ruins. Tá, eu costumo usar bastante o exemplo do aplicativo de trânsito, né? Que todos nós usamos todos os dias, né? Sempre quando a gente vai ou dirigir ou usar algum aplicativo de motorista, etc., é sempre usado o aplicativo de rota de trânsito.
Uhum.
Eu lembro no início, né, as pessoas não queriam usar, tá? As pessoas não confiavam, achavam que não funcionava. Como assim um aplicativo vai me falar onde tem trânsito, onde não tem trânsito, isso aí não funciona, etc. Muitos taxistas, né, de forma bem notória, né, eram muito contra o uso desses aplicativos. Aí algum taxista foi lá e fez um teste, né, e funcionou. Né, e começou a gostar, aí contou pro seu colega e funcionou, aí contou pro outro colega e o outro colega também gostou, etc. E todos começaram a usar voluntariamente. Tá? Hoje é a realidade, hoje, né, todas as pessoas que estão dirigindo o carro usam esses aplicativos, são aplicativos de inteligência artificial, tá? São aplicativos que estão predizendo qual é a melhor rota de trânsito. E um ponto muito importante é que eles começaram a usar porque viram o benefício. Tá, viram que está ajudando, e isso vai acontecer também na medicina, já está acontecendo, né? Muitos médicos, né, eu diria que basicamente todos os profissionais de saúde hoje usam, né, no privado, né, no seu dia a dia, esses algoritmos para tirar dúvidas sobre pacientes, e em segundo lugar, você não é obrigado a seguir esse algoritmo. Tá? E assim como nós não somos obrigados a seguir o aplicativo de trânsito, mas nós seguimos porque ele funciona, e nós não apenas não somos obrigados a seguir, nós podemos e devemos ir contra o algoritmo sempre quando a gente sabe que tem algo errado no algoritmo. Por exemplo, né, quando a gente está dirigindo e acaba de ver que teve um acidente ali na frente. Ou o aplicativo não sabe disso. Tá? Essa informação não chegou ainda no aplicativo, acabou de ter um acidente ali na frente. Não só eu posso, como devo ir contra esse aplicativo de trânsito e virar à esquerda e virar à direita. Isso vai acontecer também na medicina e é isso que vai diferenciar os grandes médicos. Tá? O grande médico vai ser aquele que segue, assim como os grandes taxistas hoje, é aquele que segue o algoritmo, porque o algoritmo ajuda, tá? O profissional não sabe absolutamente tudo. Mas é o bom profissional é aquele que vê o resultado do algoritmo e fala, ok, nesse caso específico, o algoritmo está errado, eu vou contra esse algoritmo. E os profissionais da saúde vão ter toda a liberdade de fazer isso. E os melhores vão exatamente contra o algoritmo.
Perfeito, o ponto que o professor está colocando. E por fim, professor, o uso mais impactante ainda está em estágio inicial, que é esse apoio ao diagnóstico, situações de emergência, o que é que, né, as decisões anteriores impactaram, quais foram os resultados, enfim, sobre isso, que é muito sensível, o senhor disse, é uma decisão às vezes que leva a vida, a morte do paciente, a decisão final é do médico, e o que mais que o senhor vê como um importante avanço, mas o que a gente ainda precisa aperfeiçoar ou entender como usar essa tecnologia, que eu acho que é o ponto central, e o senhor já falou disso, para a gente concluir.
Eu acho que vai ser, quando a inteligência artificial estiver presente em todas as áreas da sociedade, ainda não está, né? Ainda estamos muito no início, como eu mencionei no início, ainda estamos muito no início, né, na área de inteligência artificial, mas quando ela estiver em todas as áreas, a gente vai olhar para trás e vai concluir que o maior benefício da inteligência artificial de todos foi nessa área exata que você mencionou, auxílio ao diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Mas aí temos alguns grandes desafios pela frente. O primeiro grande desafio é que esses algoritmos ainda são muito ruins. Tá? Eu sei que eles parecem muito bons, eu sei que eles nos ajudam a escrever e-mails melhores e a tirar algumas dúvidas, etc. Mas esse uso ainda é muito pequeno em relação ao que ele vai ter, ao que esses algoritmos de inteligência artificial vão ter daqui a 6 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, existem muitos avanços a serem feitos. Então, em primeiro lugar, a qualidade dos algoritmos precisa melhorar. Em segundo lugar, precisamos dos dados. Tá? De novo, nos dados de saúde do país mais diverso e mais desigual do mundo, que é o Brasil. Precisamos coletar dados das regiões remotas do Brasil, que vão ser as regiões onde esses algoritmos vão ter o maior impacto de todos. Tá? Regiões onde você não tem especialistas ainda, ou regiões onde você não tem um cardiologista, onde você não tem um pneumologista, ou profissional na cidade, o médico da cidade, vai ter o auxílio do melhor cardiologista do mundo, do melhor pneumologista do mundo, que vão ser esses algoritmos, auxiliando esses profissionais a tomarem a melhor decisão possível. Mas para isso, a gente precisa saber a realidade, os algoritmos precisam conhecer a realidade das características dos pacientes dessa região, da disponibilidade de exames dessa região, da disponibilidade de medicamentos dessa região. Então, precisamos coletar esses dados para que esses algoritmos ajudem esses profissionais de saúde. Então, ainda temos esse desafio, também temos o desafio da aceitação dos profissionais de saúde, que também está avançando bem rapidamente. Como eu falei, hoje quase todos os profissionais de saúde usam esses algoritmos no privado, no seu dia a dia, para tirar dúvidas, para lembrar de casos, para lembrar de doenças raras. Então, esses três fatores, dados, melhoria dos algoritmos e aceitação dos profissionais de saúde, ainda precisa avançar. A boa notícia é que estão avançando bem rapidamente, tá? Então, ao longo aí dos próximos meses, próximos anos, esperamos que esses algoritmos se comecem a se tornar uma realidade na área, que eles vão ter o maior impacto de todas, que vai ser no auxílio diagnóstico e prognóstico dos pacientes.
Professor Alexandre Chiavegato conversando com a gente aqui sobre o impacto das tecnologias na área da saúde. Ele que é da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, muito obrigada por suas reflexões.
Obrigado, Roxane.
Decodificando o DNA com Maiana Zattes.
Professora Maiana, bom dia. Temos novidades sobre edição genética?
Em uma nova pesquisa publicada na BioArchive, mas ainda não revisada pelos pares, os cientistas usaram a tecnologia de edição gênica chamada base editing para alterar os genomas de embriões. Por um lado, isso pode representar um avanço importante para alterar mutações patogênicas que causam doenças genéticas na fase embrionária. Mas, por outro lado, bioeticistas temem que essa tecnologia possa ser usada na tentativa de criar embriões mais inteligentes ou com outras características físicas de menor relevância. Qual é a vantagem dessa tecnologia? A tecnologia mais usada atualmente pode causar perdas de regiões cromossomas editadas, afetando muitos genes, o que a torna inviável para o uso em embriões. Os geneticistas recordam sempre do caso do chinês He Jiankui, que editou genes de 3 embriões, 2 gêmeas e um terceiro bebê, para que fossem resistentes ao HIV. Isso gerou enormes protestos na comunidade científica e ele ficou preso por cerca de 3 anos. O grande risco era que, ao editar os genes responsáveis pelo HIV, ele poderia estar alterando ao acaso outros genes cuja função poderia ser altamente prejudicial. O fato é que vários anos depois, ninguém sabe como estão essas crianças cujos genes foram editados e o cientista He continua prometendo milagres, trabalhando agora em uma clínica particular de fertilização na China. Uma de suas promessas é que ele poderia editar nos embriões os genes responsáveis pela doença de Alzheimer. Muito fácil prometer, porque certamente ele não estará presente daqui a décadas na idade de manifestação da doença de Alzheimer para se responsabilizar por seus experimentos. E qual o avanço associado à tecnologia de Prime Editing? Essa tecnologia permite alterar uma única base em um gene que pode ser responsável por uma doença hereditária. Ela permite atingir um alvo muito mais certeiro. Não é totalmente isenta de riscos, mas é muito mais precisa do que a tecnologia mais convencional para editar genes. E essa tecnologia de Prime Editing já foi demonstrada recentemente em 3 genes. Um chamado PCK9, que regula os níveis do colesterol, evitando ataques cardíacos. E os outros 2 casos foram 2 genes responsáveis por doenças hematológicas, a anemia falciforme e a talassemia. Mas quais são as dificuldades ainda a serem enfrentadas? Uma delas é que, ao editar um gene, você não tem certeza se todas as células foram alteradas, o que chamamos de mosaicismo. A pessoa teria 2 tipos de células, um grupo editado e outro não. E é muito mais difícil de alcançar todas as células no indivíduo adulto. E por isso as tentativas bem-sucedidas foram em doenças hematológicas, onde naquelas é possível retirar as células da medula óssea, editá-las no laboratório e rejeitá-las no paciente.
Explica para os nossos ouvintes, então, qual seria a vantagem de editar embriões?
Como no caso de embriões você tem pouquíssimas células, tem maior chance de alterar todas elas. Hoje, quando sabemos que um casal tem um risco aumentado de ter uma criança com uma doença grave, é possível fazer uma fertilização assistida e selecionar os embriões sem a mutação. Entretanto, muitas vezes não são produzidos embriões sem mutação e, por isso, a possibilidade de alterar o gene defeituoso ao invés de descartar os embriões com esses genes seria fantástico. Mas, toda vez que se fala em editar genes na fase embrionária, os bioeticistas chamam atenção para o risco de eugenia. Casais querendo produzir bebês mais inteligentes, mais aptos a esportes ou com outras características julgadas importantes para os progenitores. Mas isso seria inviável, porque essas características dependem da interação de muitos genes com o ambiente e, portanto, impossível de serem manipuladas, pelo menos com as tecnologias que a gente tem hoje.
Eu sou Fabiana Mariz e conversei com a professora Maiana Zattes.
Decodificando o DNA com Maiana Zattes.
Frederico Pena, no seu site aqui, na verdade, no seu Instagram, do Dr. Frederico Pena, com dois N's, diz: sarcopenia, um problema silencioso que faz você perder força. Ele diz: você já ouviu alguém dizer que perder força faz parte do envelhecimento? Embora algumas mudanças aconteçam naturalmente com a idade, perder massa muscular a ponto de comprometer a independência não deve ser encarado como algo normal. Esse quadro tem nome e é isso que a gente falou na abertura: sarcopenia. A sarcopenia é caracterizada pela redução progressiva da massa e da força muscular, tornando tarefas simples cada vez mais difíceis: levantar da cadeira, subir escadas, carregar compras ou caminhar pequenas distâncias podem exigir um esforço que antes não existia. Antes de diminuir a quantidade de a qualidade de vida, ela aumenta o risco de quedas, fraturas, hospitalizações e perda da autonomia, especialmente entre os idosos. A boa notícia é que, na maioria dos casos, a sarcopenia pode ser prevenida e tratada. A prática regular de exercícios, principalmente o treinamento de força associado a uma alimentação equilibrada e rica em proteínas, é capaz de estimular novamente o ganho de massa muscular, mesmo em pessoas com idade avançada. Nunca é tarde para começar, o corpo continua respondendo aos estímulos quando recebe os cuidados adequados. Se você ou um familiar percebeu perda de força, emagrecimento sem explicação, dificuldade para caminhar ou levantar da cadeira, procure uma avaliação. Quanto mais cedo a sarcopenia for identificada, maiores são as chances de recuperar a força, preservar a independência e envelhecer com saúde. Então, lembrando você, sarcopenia é a perda de massa muscular que pode roubar sua força, o equilíbrio e a independência. Tá? A sarcopenia costuma surgir, repito, menos força, mais cansaço, dificuldade para caminhar, quedas mais frequentes. Né? Alguns hábitos que aceleram esse processo é o sedentarismo, alimentação pobre em proteínas, doenças crônicas e longos períodos de repouso. Hoje já tem um tratamento, que é o exercício físico, alimentação, proteína adequada e um acompanhamento de um profissional.
O câncer de lábio é um tumor maligno que faz parte do grupo de cânceres da boca, atingindo a região vermelha do lábio entre a pele e a mucosa, sendo mais frequente no lábio inferior. O cirurgião dentista Dr. Celso Augusto Lemos Júnior, especialista em estomatologia, professor do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, explica o motivo desse tipo de lesão e reforça que a exposição ao sol só agrava a condição.
A principal causa associada a esse tipo de câncer é a radiação ultravioleta acumulada ao longo de toda uma vida. Por isso, ele é muito mais comum em pessoas que trabalharam ou trabalham muitos anos expostas ao sol, aquelas profissões que exigem, como agricultores, pescadores, trabalhadores de construção civil, motoristas, vendedores, ou seja, essas pessoas devem tomar medidas para se prevenir frente ao grande poder carcinógeno da luz ultravioleta nesses pacientes.
Apesar do câncer de lábio ser assintomático, a identificação é fácil pela forma como se apresentam os sintomas. Quem explica é Dr. Celso Augusto.
Todo paciente deve ficar atento a fissuras no lábio, manchas vermelhas, manchas esbranquiçadas, áreas endurecidas, áreas mais ásperas. Tudo isso é sinal de que esse lábio sofreu pela exposição solar, e uma atenção ainda mais especial a qualquer ferida que apareça nos lábios e demore mais de 15 dias para cicatrizar.
O especialista da USP diz que o diagnóstico é feito através de uma biópsia, com a remoção de um fragmento na região com anestesia local, para averiguação. Isso pode ser feito por médico ou dentista.
Na cidade ou no estado de São Paulo, a recomendação é que o paciente procure uma UBS, aonde ele vai ser examinado ou por um médico ou por um dentista, e se houver necessidade, ele será encaminhado para a realização de uma biópsia e fazer o diagnóstico se aquela lesão no lábio, que permaneceu de maneira crônica, já é um câncer de lábio ou não.
A USP tem um atendimento de forma gratuita para quem precisa fazer o diagnóstico. O atendimento na Clínica Odontológica da USP é feito de segundas e quartas-feiras às 8 horas.
Na FOUSP, aqui na cidade universitária, nós temos aqui na faculdade o Centro Diagnóstico Oral em Estomatologia. A clínica que funciona de segunda e quarta-feira, praticamente todas as semanas do ano, onde é possível os pacientes procurarem para fazer diagnóstico de lesões de boca, entre elas o câncer de lábio.
A boa notícia é que existe tratamento e cura de 90% dos casos, mas para isso é importante o diagnóstico precoce.